Alô, amigas! Alô, amigos da Argentina ao Mundo! Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo, no síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Lembremos também que às terças e sextas-feiras temos o segmento, o programete dedicado ao deixismo, um espaço que prepara e mantém há muitos anos o colega Arnaldo Hlein e que também estamos sempre confirmando os relatórios de recepção com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, podem encaminhar esses relatórios para qslrai@gmail.com. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, também nos cuidados, em particular, de alguns assuntos da vida e da saúde. E ainda estaremos homenageando um grande compositor, um grande intérprete de violão e também cantor, chamado Eduardo Falú, poderíamos dizer um dos nossos heróis do folclore. Estaremos falando um pouco da sua biografia e, é claro, estaremos também escutando alguma das suas peças. Nos acompanha hoje na operação técnica o colega Walter Danesi e passamos com ele para as informações. O Ministério da Saúde da Argentina aciona contra o laboratório no caso da morte de mais de 50 pacientes por fentanil contaminado. O Ministério da Saúde da Argentina foi aceito pela Justiça como autor em um caso que envolve a morte de 53 pessoas por fentanil contaminado. As vítimas receberam o medicamento em vários hospitais como parte de diversos tratamentos. A empresa farmacêutica HLM Pharma, responsável pelo lote de fentanil em questão, está sendo investigada no caso. Cerca de 15 mortes ocorreram no hospital italiano, na cidade de La Plata, província de Buenos Aires. O centro hospitalar também foi aceito como autor do processo. O HLB, por sua vez, o laboratório, alega que as acusações fazem parte de uma campanha para prejudicar a imagem da empresa.
1208, las muertes por fentanilo y más dudas sobre el laboratorio.
Sí, lamentablemente tenemos que hablar de una nueva víctima, Guille, la número 53. Habíamos hablado en las últimas horas, ayer, de 52 víctimas. Bueno, hoy lamentablemente 53. La investigación ahora va a una pericia que podría ser el Instituto Malbrán. ¿Por qué? Lo que se trata, lo habíamos explicado, de que se trata de determinar dónde fue la contaminación. Incluso la fiscal del caso, Laura Roteta, planteó algo para confirmar que fueran los laboratorios, que ya es algo que ya está casi confirmado, pero de hisopar diferentes habitáculos de los laboratorios para ver si quedaron residuos del fentanilo contaminado. Ya sea peritado los stocks que quedaron y confirmaron sí, que estaban en el lugar contaminados. Es algo ya casi, te digo, confirmado. Lo que tratan es de reafirmar de que la contaminación ocurrió ahí.
¿Hay archivos que se han destruido?
Sí, hay archivos exactamente antes de la llegada del allanamiento. Vos sabés que cuando empezaron a ocurrir las primeras muertes, la MAT libra una alerta para que, porque el fentanilo contaminado lamentablemente está en la farmacia de muchos sanatorios y hospitales públicos. Se está usando, es un anestésico, se usa para las intubaciones. Entonces lo que hicieron es lanzar una alerta, supuestamente cada hospital dejó de usar el stock que ya estaba identificado.
Están ahí los stocks, ¿eh? Están resguardados. Ahí.
Exacto.
En el hospital de José Cepaz, por ejemplo, hay 300 ampollas, ¿están ahí?
Están ahí, evidentemente sin poder usarse, uno entiende que no. Así que la pericia que podría hacer el Instituto Malbrán y una presentación de una empresaria que podría estar involucrada, es la mamá de uno de los acusados, llamativamente presentó un escrito de descargo donde dijo que todo esto lo que está ocurriendo es producto de una campaña mediática. Yo me pregunto qué campaña mediática habiendo 53 muertos, ¿no?
Pero qué campaña. Acá es un horror lo que ocurrió.
Exactamente. Hay una responsabilidad. Ya ellos lo que están tratando de sugerir de que esto incluso pudo haber sido... Ellos hablan de un sabotaje. Nombran a una persona en particular que tuvieron unas diferencias, que lo habían llevado a trabajar al laboratorio, que en su oportunidad quiso sacar de contrabando ampollas de fentanilo, uno vaya a saber para qué. Como le restringieron esa posibilidad, saboteó y, no, según lo que ellos dan a entender, contaminó el fentanilo.
¿Esta misma persona dice que hay una cuestión mediática o sabotaje?
No, por un lado la empresaria dice que hay una cuestión mediática.
Bueno.
Pero hay otro sector del empresariado, son dos laboratorios, que dice acá nos sabotearon. Y habla obviamente de todo esto del tratamiento mediático. Lo que pasa es que, Guille, con 53 personas muertas, 90 infectados, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, hablar de campaña mediática parece ser una burla, ¿no?
Que la justicia investigue. ¿Lo seguimos?
Totalmente.
Sí.
En carta, a cúpula do BRICS condena ataques contra o Irã e a Palestina. O documento foi divulgado ontem, domingo.
A carta da cúpula dos BRICS condena ataques contra o Irã e a Palestina e defende uma reforma em organismos internacionais por mais espaço para os países do Sul Global. O documento, com o título Declaração do Rio de Janeiro, fortalecendo a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável, foi divulgado neste domingo. São 38 páginas com conteúdo que foi debatido em 200 reuniões. Os líderes condenaram os ataques contra o Irã, mas não citam nem os Estados Unidos nem Israel. Eles também apontam preocupação com ataques contra infraestruturas civis e instalações nucleares pacíficas, ações que violam o direito internacional e resoluções da Agência Internacional de Energia Atômica. O grupo pediu que o Conselho de Segurança da ONU avalie esta questão. Israel apareceu no item sobre a Palestina. O grupo condenou as violações ao direito humanitário, inclusive o uso da fome como método de guerra. Os líderes dos BRICS reforçaram o pedido de cessar-fogo imediato, retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza, a libertação de todos os reféns e a entrada de ajuda humanitária. O grupo também defendeu a criação do Estado palestino. Em relação à guerra da Ucrânia, o documento defende diálogo e diplomacia, posições marcadas em momentos anteriores. A carta não menciona a Rússia no parágrafo dedicado ao tema. O grupo quer a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Segundo o texto, o objetivo é torná-lo mais democrático, representativo, eficaz e eficiente, com o aumento da participação dos países em desenvolvimento no Conselho. China e Rússia, que são membros permanentes do Conselho, com poder de veto, apoiam a entrada de Brasil e Índia no colegiado. Os líderes também querem mudanças em organismos como o FMI e o Banco Mundial para aumentar a presença dos países em desenvolvimento. Uma das prioridades da presidência brasileira do BRICS, a inteligência artificial é vista como uma oportunidade de desenvolvimento para um futuro mais próspero. A carta defende uma governança global inclusiva que atenda a todos os países e reduza potenciais riscos da tecnologia. Os líderes ainda se colocam a favor do pagamento de direitos autorais no ambiente digital, inclusive no treinamento de inteligência artificial. Eles reconhecem o risco de apropriação indevida e deturpação do conteúdo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Gabriel Brum.
E o Conselho Popular do BRICS pede taxação de super-ricos e desdolarização. O grupo se reuniu até dia sábado no Rio de Janeiro.
O Conselho Popular do BRICS, movimento que reúne entidades da sociedade civil dos 11 países que integram o bloco, concluiu sua declaração final no último sábado, com diversas recomendações a serem entregues aos chefes de Estado. Entre elas estão a criação de mecanismos de taxação dos super-ricos e o fortalecimento das moedas nacionais. O encontro antecede a cúpula dos líderes do bloco, que começou neste domingo no Rio de Janeiro. Esta é a primeira vez que o Conselho Popular realiza uma reunião presencial com projeção internacional e espaço institucional dentro da programação oficial do BRICS. De acordo com Rita Coitinho, representante brasileira do Conselho Popular do BRICS, além da taxação de grandes fortunas, outras recomendações foram a desdolarização da economia mundial, o controle dos paraísos fiscais e a reforma de instituições como o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional.
Na área de finanças, né, só se fala nisso, a superar a dependência do dólar, né, que garante que só um país hoje seja capaz de impor sanções unilaterais contra os outros países, de destruir economias inteiras, destruir o futuro da humanidade por conta dos seus próprios interesses. Isso é uma questão que precisa ser superada e nós somos unânimes nisso.
O documento também condena o uso de sanções econômicas e medidas coercitivas unilaterais, além de propor que o BRICS assuma um papel ativo na construção de uma nova ordem internacional baseada na multipolaridade, na paz entre os povos e na justiça social. A ideia é que o bloco atue como um ator independente no cenário internacional, mediando conflitos e promovendo a autodeterminação dos povos do sul global.
Discutir na área de institucionalização, de paz e de soberania, o direito soberano dos povos à sua autodefesa, o direito a viver como bem entende, tem que modelos sejam impostos nas nossas sociedades, que cada país encontre seu próprio caminho e possa participar da esfera internacional em pé de igualdade.
Em 2025, foram criados 7 grupos de trabalho, dividido por temas: saúde, educação, ecologia, cultura, finanças, segurança e institucionalidade. Todos estes temas são prioridades eleitas pela presidência brasileira do BRICS para o ano. Outro eixo central é a soberania alimentar. O texto apresenta propostas para o fortalecimento da produção local de alimentos por meio da reforma agrária e o enfrentamento da fome por meio de políticas sustentáveis. Na área de meio ambiente, o Conselho defende que o BRICS estabeleça um fundo climático próprio com foco em mitigação, adaptação e proteção da biodiversidade. O evento foi criado a partir das discussões do Fórum Civil de julho de 2024 em Kazan, na Rússia, e teve o endosso de todos os líderes do bloco. Cada país membro formou seus respectivos conselhos nacionais. O grupo busca soluções conjuntas para desafios globais e regionais, além de auxiliar na formulação de políticas públicas e na promoção do desenvolvimento sustentável. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Pedro Lacerda.
O Parlamento do Suriname elege primeira mulher presidente do país. O partido da opositora, Gerlyn Simons, o Partido Nacional Democrata, obteve 18 dos 51 assentos nas eleições legislativas de 25 de maio e formou uma aliança com 5 pequenos partidos, o que lhe garantiu a maioria de 2/3 necessária para assumir a presidência. A eleição da nova presidente ocorreu por aclamação. A posse de Jennifer Gerlyn Simons está prevista para o dia 16 de julho, quando termina o mandato de 5 anos do atual presidente, Sean Santoki. O partido de Santoki, o Partido Progressista da Reforma, que obteve 17 assentos, anunciou nesta semana que decidiu não apresentar candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente. Saímos das eleições como o segundo maior partido, mas precisamos reconhecer que, nas atuais circunstâncias, isso não nos dá um mandato viável para assumir responsabilidades de governo, justificou o partido. O Suriname, a antiga colônia holandesa, tem sido marcado desde a sua independência em 1975 por rebeliões e golpes de Estado, mas recentemente atraiu a atenção internacional por conta de importantes reservas de petróleo offshore recém-descobertas. Número de mortes chega a 78 no Texas. 10 meninas seguem desaparecidas. As buscas por desaparecidos após enchentes repentinas no Texas não param. O número de mortos já chega a 78 e 11 pessoas estão desaparecidas, incluindo 10 meninas menores de idade.
O balanço de vítimas não para de aumentar no Texas, onde as equipes buscam desesperadamente por desaparecidos após inundações repentinas. Cidadãos se juntaram às autoridades para procurar várias meninas e um conselheiro de um grupo cristão que estavam acampados às margens do Rio Guadalupe. A água subiu vários metros em poucos minutos, chegando aos telhados das casas, quebrando as janelas dos chalés e arrastando várias pessoas. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que havia cerca de 750 crianças no acampamento Mystic quando o rio transbordou. O vice-governador do estado, Dan Patrick, alertou que as fortes chuvas que caíram neste domingo devem causar ainda mais inundações. O presidente Donald Trump assinou uma declaração de grande desastre, permitindo a liberação de recursos federais para o estado do Texas. O republicano afirmou que deve visitar a região, provavelmente na próxima sexta-feira.
E falamos em esportes, e o Fluminense, que surpreende favoritos, e é o único time não europeu na semifinal do Mundial. O Fluminense é o time brasileiro com a melhor participação na Copa do Mundo de clubes nos Estados Unidos. Com a vitória sobre o Al-Hilal da Arábia Saudita por 2-1 na última sexta-feira, o time brasileiro vai disputar a semifinal.
Esporte em Foco.
Thiago Leme.
O Fluminense é o time brasileiro com a melhor participação na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Com a vitória sobre o Al-Hilal da Arábia Saudita por 2-1 na última sexta-feira, o tricolor carioca vai disputar a semifinal. O duelo será contra o Chelsea na terça-feira em Nova Jersey. Dos quatro times que restam no torneio, o Flu é o único não europeu. Também na sexta, o Palmeiras foi eliminado nas quartas de final ao perder para o Chelsea por 2-1. Já Flamengo e Botafogo caíram nas oitavas, ao serem derrotados pelo Bayern de Munique e Palmeiras, respectivamente. No caminho para a semifinal, o tricolor surpreendeu alguns favoritos. Nas oitavas de final, ganhou por 2-0 da Inter de Milão, atual vice-campeã da Europa. Na fase de grupos, venceu o Ulsan da Coreia do Sul, empatou com Borussia Dortmund e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Com ambiente leve e mudanças táticas, o trabalho do técnico Renato Gaúcho tem dado bons resultados. O colombiano John Arias, um dos grandes destaques do Fluminense no torneio, falou sobre o feito histórico do time até aqui.
Claro, eu acho que tenho certeza que está todo mundo muito orgulhoso lá no Rio, no Brasil, no mundo todo. De tiver tricolores, que eu acho que tem sido uma campanha linda de assistir. Eu acho que a gente sabe da nossa realidade, a gente sabe do clube que somos, então isso gera só sentimento de orgulho de você conseguir uma hazaña tão grande, sendo a diferença que se tem também, não tem como esconder a diferença que tem monetária, a diferença que tem estruturais com grandes times que a gente tem enfrentado. Mas a gente tem demonstrado também ser um grande clube, a gente tem demonstrado também ter grandes jogadores, a gente tem demonstrado também que está por um bom caminho. Então, a gente tem certeza de que está todo mundo muito feliz, está todo mundo muito orgulhoso, que eu acho que o trabalho ainda não termina aqui.
Além disso, o Flu tem veteranos que resolvem. Os três jogadores mais velhos da equipe têm sido decisivos na Copa de Clubes. O goleiro Fábio tem 44 anos, o zagueiro Thiago Silva, 40, e o atacante Cano, 37. Revelado pelas categorias de base do tricolor, Thiago Silva passou 15 temporadas seguidas na Europa antes de voltar ao time carioca em 2024. Destaque no Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, ele já conquistou o Mundial pelo clube inglês em 2021. O lateral Samuel Xavier destacou a importância da experiência de Thiago.
É muito importante, cara. O Thiago tem uma visão diferenciada. Ele é um grande líder, é um grande capitão e ele tem uma visão tática muito, muito acima de qualquer outro jogador dentro de campo, e isso é muito importante. Ele consegue enxergar, ele consegue mudar algumas coisas ali dentro de campo, algum posicionamento, que isso é importante pra gente, né? Você tem um grande líder, um cara que consegue ver o jogo, né? Porque ele tá na parte defensiva, ele consegue enxergar o campo e ele consegue fazer essas mudanças ali dentro de campo. Isso é muito importante pra gente. Ele tem feito coisas ali que tem ajudado bastante a gente. E é isso, acho que um grande líder, não é somente fora de campo, mas dentro de campo, e o Thiago é um grande líder pra gente ali.
No Chelsea, o defensor espanhol Cucurella falou sobre a oportunidade de reencontrar o ex-companheiro de time, Thiago Silva, agora como adversário, na semifinal desta terça-feira.
Sim, sí, bueno, creo que tienen mucho nivel, lo están demostrando en este torneo, que están llegando hasta el final, y bueno, ahora tenemos otro partido seguramente contra Fluminense, jugaremos otra vez contra Thiago Silva y nada, eso creo que será muy bonito, pero bueno, intentaremos ahora descansar, preparar bien el partido y afrontarlo de la mejor manera.
Quem avançar deste confronto vai encarar na grande decisão, no domingo que vem, dia 13 de julho, o vencedor de Paris Saint-Germain e Real Madrid. Thiago Leme, de Nova Jersey, para a Rádio França Internacional.
datas comemorativas pela Rádio Argentina ao mundo. 100 anos de Eduardo Falú, uma figura fundamental da música popular argentina. Nesta sexta-feira, dia 7, se completa um século do nascimento do violinista e compositor nascido em Salta, autor de grandes obras do folclore argentino e um artista único que construiu pontes entre o acadêmico e o popular. Salta, uma província argentina localizada no norte do nosso território, é uma das mais ricas quanto ao seu capital artístico, em particular o musical. Tem ritmos próprios como o bailecito, o carnavalito e a cueca, e mais alguns que são produto da combinação da música indígena autóctone e as melodias espanholas trazidas pelos conquistadores. E de Salta é Eduardo Falú, um exímio violonista e compositor argentino, nascido no pequeno vilarejo de El Galpón, em 7 de julho de 1923. Falú, filho de imigrantes sírios, mostrou a sua vocação musical desde bem cedo, uma vocação que enriqueceu quando, na capital provincial, conheceu alguns dos poetas mais importantes de Salta, Arturo e Jaime Dávalos, entre eles, dos quais musicalizou muitos poemas.
Vuela, 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 golondrina, vuela. Del más allá.
Aos 22 anos, Eduardo Falú iniciou a sua carreira profissional aqui em Buenos Aires. Em 1948, chegou aos grandes públicos graças à rádio. Em 1951, apareceu o seu primeiro LP. E em 1959, depois das suas primeiras apresentações na Europa, gravou Falú em Paris. A partir desse momento, as suas apresentações se sucederam tanto na Argentina quanto em outros países, entre os quais se contam o Japão, onde ofereceu 40 shows. Também os Estados Unidos da América, Espanha, França, Inglaterra e a ex-União Soviética. Ele é autor de mais de 100 músicas, entre as quais destacam, pela sua beleza e popularidade, Las Golondrinas, a Samba La Candelaria e A Suite Argentina.
Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos.
Além de artista multifacético, aclamado e impossível de inscrever em apenas uma só categoria musical, Eduardo Falú é cantor consumado e também distinto compositor. A qualidade e emotividade da sua tonalidade de barítono é admirada e amada no mundo inteiro. E é criador de obras modernas, tanto folclóricas como clássicas. Este saltenho, que hoje completaria 100 anos, colocou a música a mais de 100 poemas, não só de Jorge Luis Borges e Jaime Dávalos, mas também de Leo Menaroz, Manuel Castilla, Alberico Mancilla e muitos outros. Eduardo Falú faleceu em 9 de agosto de 2013, aqui em Buenos Aires, com a idade de 90 anos.
Vuelve desde el fondo de la vida.
Por motivo do centenário do seu nascimento, Eduardo Falú já está recebendo múltiplas homenagens. Nas principais, toca o seu sobrinho, também exímio violonista e compositor, Juan Falú.
Este año se conmemoran los 100 años del nacimiento de una gran figura de nuestro folclore, de la historia de nuestro folclore, como fue Eduardo Falú. Propiamente el 7 de julio se cumplirían los 100 años. Y su sobrino, a quien vemos ahora en pantalla, el maestro y eximio guitarrista Juan Falú, viene impulsando junto al Ministerio de Cultura de la Nación una serie de actividades para evocar la figura de Eduardo Falú. Así pasaron un par de conciertos en el Centro Cultural Borges en el mes de abril. Este fin de semana se hizo un concierto en la Sala Argentina del CCK, pero el evento principal se va a realizar el próximo domingo 9 de julio en el Auditorio Nacional del CCK con Lilian Saba en piano, Marcelo Chiodi en viento, Facundo Guevara en percusión y Juan Falú en guitarra, que van a recibir a importantes cantantes como Teresa Parodi, Liliana Herrero, Juan Quintero, Carlos Martínez, Nadia Gianiuk y Carlos Moscardini. Para recordar a Eduardo Falú, tenemos en este caso a la figura de su sobrino, Juan Falú, en el año del centenario de Eduardo Falú.
E agora sim, aproveitamos para escutar Eduardo Falú. A seguir, em Las Golondrinas, uma música escrita por ele, é claro, em parceria com Jaime Dávalos, o autor da letra, um poeta também de Salta. A música é aqui interpretada em voz e em violão pelo próprio Eduardo Falú.
¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad Veleros de la tormenta se van las nubes En surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina. Vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra, Y en mi alma caiga sangrando el atardecer. Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina. Vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Iniciamos agora a sessão dedicada a tratar de questões vinculadas ao cuidado da vida e da saúde. A Argentina é um dos países da região onde mais se fuma, segundo a Organização Mundial da Saúde. A epidemia do tabagismo continua sendo uma das principais ameaças à saúde pública global. O consumo de tabaco causa a morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano, sendo mais de 7 milhões dessas mortes diretamente atribuíveis ao uso do tabaco e cerca de 1,3 milhão devido à exposição à fumaça passiva. No seu relatório mais recente, apresentado há poucos dias, a Organização Mundial da Saúde destacou quais países da região tiveram mais e menos sucesso no combate ao tabagismo, com base na proporção de pessoas adultas que fumam. Por exemplo, destacou que 9% da população adulta no Brasil e 8% no México são fumantes, índices baixos em comparação com os 17% registrados em países do Cone Sul, como a Argentina, ou os 16% no Uruguai e no Chile. O estudo sobre a epidemia do tabagismo foi apresentado durante a Conferência Mundial sobre Controle do Tabaco em Dublin. Na ocasião, a OMS ressaltou a necessidade urgente de reforçar as políticas de controle do tabaco, especialmente diante da crescente interferência da indústria tabagista nos esforços de combate ao fumo. Entre as medidas apontadas como essenciais para combater a epidemia, os especialistas destacam o controle da indústria do tabaco, como objetivo de reduzir progressivamente a sua produção. A criação de ambientes livres de fumaça. Neste ponto, a Argentina carece de uma lei nacional que abranja todas as províncias, o que resulta num cumprimento bastante parcial. Também destacam a proibição da publicidade, porque no país a proibição da propaganda do tabaco é parcial, não total. E por quê? Porque ainda existe publicidade nos chamados pontos de venda, os quiosques, e também há ampla promoção por meio da internet e das redes sociais. Também se destaca a necessidade de um aumento do preço dos cigarros como medida populacional eficaz. Também a inclusão de medicamentos para a cessação do tabagismo no programa obrigatório de cobertura médica, porque atualmente muitas operadoras de saúde privadas se recusam a cobrir esses medicamentos, o que representa um obstáculo importante. Laranja da terra pode ser aliada no controle de peso, aponta um estudo. São estudos em diversos países que apontam que o sobrepeso e a obesidade aumentaram nos últimos anos, especialmente entre crianças e adolescentes. Atualmente, a obesidade é um problema de saúde pública mundial, pois está associada a uma elevada suscetibilidade a doenças crônicas como diabetes, níveis elevados de gordura no sangue, comprometimento cardiovascular e câncer. E a laranja da terra pode ser uma importante aliada no controle de peso e no processo de emagrecimento.
Fonte de fibras e rica em vitamina C, a laranja da terra pode ser uma importante aliada no controle de peso e no processo de emagrecimento. É o que aponta um estudo em andamento conduzido pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa. A cientista Elane de Oliveira, do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da UERJ, explica que o uso do extrato da casca do fruto é benéfico para melhorar os níveis de colesterol e triglicerídeos, além de reduzir a massa de tecido adiposo.
É sempre relacionado ao aumento de tecido adiposo branco, mas existe outro tecido adiposo marrom que, diferente do branco que acumula gordura, ele quebra triglicerídeo através de um processo chamado termogênese, que produz calor e aumenta o metabolismo, facilitando a perda de peso.
Como a ação do extrato da casca da laranja da terra na prevenção da obesidade ainda era restrita a células, os pesquisadores resolveram realizar novos testes. Os resultados, segundo a cientista, são promissores.
Nós estudamos o efeito do extrato da casca do citrus aurante, conhecida como laranja da terra, que tem um composto chamado sinefrina, que age no tecido adiposo marrom, melhorando a sua função e também melhorando a ação da insulina e dislipidemia. E nesse estudo, felizmente, não observamos aumento de pressão arterial ou frequência cardíaca, mas continuamos estudando tantos efeitos benéficos quanto possíveis efeitos adversos para garantir a segurança do seu uso. Afinal, não é por ser um produto natural que temos a garantia que ele não faça mal.
Estudos em diversos países apontam que o sobrepeso e a obesidade aumentaram nos últimos anos, especialmente entre crianças e adolescentes. Atualmente, a obesidade é um problema de saúde pública mundial, pois está associada a uma elevada suscetibilidade a doenças crônicas, como diabetes, níveis elevados de gordura no sangue, comprometimento cardiovascular e câncer. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Alerta de surto de hepatite A na Argentina. Os casos aumentam e há preocupação. O vírus da hepatite A, que parecia estar sob controle, está de volta com força total. Que medidas urgentes são necessárias e quais províncias têm o maior número de casos no relatório a seguir?
Se emitió una alerta por un brote de hepatitis A en Capital Federal y 12 provincias. El Ministerio de Salud informó que en lo que va del año ya hay tantos casos como en todo 2024. La mayor cantidad de contagios se registra en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Salta. Antes de la introducción de la vacuna en el calendario nacional en 2005, la hepatitis era la principal causa de insuficiencia hepática fulminante en menores de 10 años. La vacuna se administra en una única dosis a los 12 meses de vida y también se recomienda para poblaciones de riesgo. El jefe de la División Gastroenterología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, Esteban Valerga, se refirió a las formas de transmisión de la hepatitis A.
La hepatitis A se transmite en forma clásica, lo que los médicos decimos un poco abstracto, fecal oral, es decir, gente que no tiene cloacas o no tiene agua potable y que después vive o convive en zonas con gente que sí lo tiene. El 10% o 20% de los adultos son vulnerables, quiere decir, no tienen defensa. Esos deben vacunar. Y además hay otra vía de transmisión no tan publicitada, que es la transmisión de hombres que tienen sexo con hombre, el sexo anal no protegido.
Casos de doenças respiratórias aumentam 20% na Argentina. O Ministério da Saúde da Nação emitiu um alerta diante do aumento contínuo das infecções respiratórias agudas durante a primeira metade de 2025. Segundo dados oficiais, os casos cresceram 20% em relação ao mesmo período do ano passado, com um predomínio marcado de influenza, vírus sincicial respiratório, o VSR, o pneumococo e o SARS-CoV número 2. De acordo com o último Boletim Epidemiológico Nacional, até semana epidemiológica 23, foi observado um aumento generalizado nas doenças respiratórias. As infecções respiratórias agudas cresceram 20%, enquanto os casos de pneumonia aumentaram 21%. Especialistas alertam que esse crescimento antecipa uma temporada de inverno com maior demanda sobre o sistema de saúde, especialmente em clínicas pediátricas e unidades de internação. Entre os agentes etiológicos mais prevalentes se destacam a influenza, o mencionado VSR, o pneumococo e o COVID-19, com circulação menor, mas ainda com focos ativos em idosos. Especialistas apontam que as mudanças climáticas teriam antecipado a circulação viral, o que, somado à cobertura vacinal irregular e à alta demanda do sistema de saúde, agrava o cenário para o inverno. Os níveis de vacinação são baixos entre adultos com menos de 65 anos e sem fatores de risco, o que aumenta a probabilidade de contágio e internações evitáveis. A combinação de vírus está gerando um aumento significativo nas consultas ambulatoriais, principalmente por gripe e bronquiolite. Nos hospitais se registram mais internações por influenza, VSR e pneumonia, com impacto especial em crianças menores de 5 anos e idosos acima de 60. Na sequência, a voz do médico Jorge Tartaglione explicando cuidados básicos de prevenção para o frio extremo.
Bueno, el invierno se está haciendo notar, ¿no? Se está haciendo presente el frío polar. ¿Cómo cuidarnos de estas bajísimas temperaturas? Se lo consultamos a un médico y nos da las siguientes recomendaciones.
No es que el frío enferma. El frío no te enferma. Lo que pasa es que generas vulnerabilidad en el cuerpo de cada uno de nosotros que hace que te enfermes más.
Con la llegada del frío, el riesgo de contraer alguna enfermedad respiratoria aumenta.
En primer lugar, se te seca con el frío, se te seca la mucosa de la nariz. Al secarte la mucosa en la nariz se hace más quebradiza y permite la mayor entrada viral. Aparte, el virus, que imagínate, esto es el virus, tiene una capa lipídica alrededor que se pone muy dura, entonces se hace mucho más resistente y puede ingresar muchísimo más. Lo que hace el frío es hace vasoconstricción. Esto es un vaso. Si hace esto, ¡trac! Tiene, las personas que son hipertensas, hay un incremento de la presión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que tienen presión alta, porque en los días de frío salís a la calle, bueno, entonces hay mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares.
Vestirnos en capas, como una cebolla, tratar de consumir alimentos calentitos y lo más importante, no automedicarnos.
Me tengo que abrigar en capas, fundamental abrigarte en capas. Segundo, ponete gorro. El lugar que el cuerpo pierde más calor es por la cabeza. Hidratarte correctamente, que es importante, más allá de tomarte una sopa caliente, que este es un buen día para tomarte una sopa caliente, y vacunarte. Es importante que todavía tenés probabilidad de poder vacunarte contra la gripe, que es un buen momento. Y algo muy importante es que no te automediques. Si vos me decís, yo voy a tomar un medicamento, un paracetamol, lo puedo tomar. Pero atenti, no te excedas en el paracetamol porque también es tóxico. Todos los medicamentos, así sea el más sencillo, tienen efectos adversos. Y yo les pido eso, que se cuiden mucho durante este tiempo. Hay que transitar esta época del año tranquilo, tranquilo en casa.
Y Vigi Bulla, un programete da Rádio Pública Brasileira, conta o que são doenças raras e como buscar o diagnóstico. As doenças raras atingem até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes.
Vigi Bulla.
Oi, pessoal, eu sou Patrícia Serrão.
E eu sou a Raíssa Saraiva.
E esse é o Vigi Bulla, um mini podcast sobre saúde, bem-estar e, claro, aquele guia útil para você saber como acessar serviços e direitos essenciais.
No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema super importante, as doenças raras.
Eu, por exemplo, sou diagnosticada com síndrome de Ehlers-Danlos, uma condição genética que afeta o colágeno do meu corpo.
E eu sou diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central.
E para falar sobre esse tema, a gente convidou Roseli Cisotti, diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras, que vai explicar o que são as doenças raras e como podemos desconfiar que temos uma delas.
As doenças raras são aquelas patologias que acometem até 65 indivíduos num grupo de 100 mil pessoas. E como que eu posso desconfiar de uma doença rara? Quando aqueles sintomas são muito frequentes, eles são até habituais e não melhoram com os tratamentos convencionais. É óbvio que as doenças raras têm muito sintomas em comum com outras patologias, até com viroses. Só que as pessoas tendem a ter esses mesmos sintomas em várias épocas do ano, vários dias, de várias maneiras e com vários gatilhos. E aí, como que eu vou desconfiar? Poxa, ela não está dando certo com nenhum tratamento convencional. Está na hora da gente pensar fora da caixa, está na hora de a gente pensar se, de repente, essa pessoa não está sofrendo com alguma patologia desconhecida, como a patologia rara. Existem de 6 a 8 mil patologias raras, divididas entre síndromes, deficiências, deleções, doenças mesmo. Elas podem ser autoimunes, podem ser auto-inflamatórias, podem ser ambientais, podem ser genéticas, que é a maioria delas. Enfim, existem tantas doenças que é impossível a pessoa estudar tudo na faculdade. E é por isso que elas são raras. Apesar de ser 13 milhões de pessoas com doenças raras, elas são divididas entre 6 a 8 mil patologias.
A quantidade de doenças raras é impressionante, né? Então, Roseli, como saber o que fazer se alguém suspeitar ter uma dessas doenças?
primeiro você tem que identificar qual é a especialidade que precisa. Por exemplo, se for na pele, você vai procurar um dermato. Se você percebe que existe um conjunto de sintomas e que não é descoberto por ninguém, pode ser uma doença genética, de repente o neurologista. Só que, uma curiosidade sobre as doenças raras, nem todo neurologista, nem todo profissional sabe diagnosticar uma doença rara ou tratar uma doença rara. Então, quando o neurologista já esgotou as possibilidades, mas sabe que tem um fundo neurológico, talvez seja a hora de procurar um neurologista especializado em uma doença rara, as neurodegenerativas ou as neuromusculares, enfim. Está na hora de pedir um encaminhamento. Ah, mas eu não tenho nenhum desses aqui. O que eu faço? Vá no clínico geral, então. Fala todo o seu relatório, leve todos os seus exames, tudo que você já fez e explique. Algo errado tem aqui. Eu preciso ser encaminhado para um especialista. Eu creio que eu tenho uma doença rara. Ou o próprio médico vai identificar e vai encaminhar. Ah, mas eu não vou porque onde eu vou procurar pelo em ovo. Mas, às vezes, é necessário para que você tenha uma vida melhor, uma vida que você possa ter todas as graças que uma pessoa saudável tem. É possível viver com uma doença rara e viver mesmo, não só sobreviver.
Esse é um ponto importante, né? Não desistir, mesmo quando o diagnóstico parece ser difícil de ser alcançado. Eu só tive meu diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos com 30 anos de idade.
Exatamente. A informação e o diagnóstico precoce podem mudar muito a qualidade de vida.
Roseli, muito obrigada pela sua participação. Adoro sempre conversar com você, é uma delícia.
E se você que está ouvindo tem alguma dúvida ou sugestão sobre esse tema ou qualquer outro, manda um e-mail para a gente no videbula@ebc.com.br.
O Videbula é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O podcast é idealizado e apresentado por mim, Patrícia Serrão, e por Raíssa Saraiva.
A edição é de Bia Arcoverde. Na operação em Brasília, Lúcia Fatli. E no áudio sonoplastia no Rio, Tony Godoy.
Você pode ouvir outros podcasts e séries da Rádio Agência Nacional no nosso site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Quer saber mais sobre o tema? Ouça o podcast Histórias Raras, onde você vai conhecer histórias de pessoas que vivem com doenças raras, como elas chegaram ao diagnóstico e as dificuldades e lutas do dia a dia.
Ah, e na segunda temporada do Histórias Raras, também abordamos histórias de pessoas neurodivergentes que tiveram o diagnóstico depois de adultas.
Se você gostou do Videbula, mande para os amigos, publique nas suas redes e ajude para que a informação chegue a mais pessoas. E dá aquela estrelinha no seu tocador de áudio, tá?
Para mais informações, Videbula. Até o próximo episódio.
Videbula.
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 Videbula. Videbula. RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina,面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos escutar uma música intitulada Arrancármelo, do jovem argentino Wos. Wos começou a sua carreira nas praças, como a maioria dos artistas urbanos da sua geração. Coroado campeão em várias ocasiões, uma vez alcançado o sucesso nacional, ele foi em busca do reconhecimento internacional, o que conseguiu graças à Red Bull e às FMs argentinas. No entanto, apesar de ter se tornado um dos nomes mais populares do rap e do freestyle, o Wos se afastou das competições para se concentrar na sua carreira musical. Em 2019, ele lançou Caravana, que alcançou o número 1 e permaneceu entre os 10 primeiros por várias semanas. Em 2020, lançou o seu EP 3 Pontos Suspensivos e em 2021, lançou o seu segundo álbum de estúdio, Oscuro Éxtasis, como o qual foi coroado o maior vencedor na edição dos Prêmios Gardel desse ano aqui na Argentina. A música que escutamos a seguir, Arrancarme lo pertence a ese disco.
Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar.
Amigas, amigos, ahora ya de encerrar o nosso encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo no streaming em www.radionacional.com.ar. Começando esta semana já sem esta onda de frio polar, com temperaturas, sim, é claro, frias, como corresponde a esta estação e também ao nosso país, mas não tão extremas como semana passada. Foi este um encontro, como sempre, realizado com imenso prazer com Julieta Galvão aqui na locução e Walter Danese na operação técnica. Muito obrigada. Tenham todos um muito bom dia. Tomara que seja. Até amanhã.